Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Hoje em dia, quando surge algum novo escritor, o aparecimento de seu primeiro trabalho é uma festa, que celebra-se na imprensa com luminarias e fogos de vistas. Rufam todos os tambores do jornalismo, e a literatura forma parada e apresenta armas ao gênio triunfante que sobe ao Pantheon. Compare-se essa estrada, tapeçada de flores, tão arrota asperrima que eu tive de abrir, através da indiferença e do Eisen, desbravando as urzes da intriga e da maledicência. Outros romances é de crer que sucedessem ao Guarani no folhetim do diário, se meu gosto não se voltasse então para o teatro. De outra vez falarei da feição dramática de minha via literaria, e contarei como e por veio-me essa fantasia. Aqui não se trata senão do romancista. Em 1862 escreve Luciola, que edictei por minha conta e com maior sigilo. Talvez não me animasse a esse cometimento, se a venda da segunda e terceira edição ao senhor Garnier não me alentasse a confiança, provendo-me de recursos para os gastos da impressão. O aparecimento de meu novo livro fez-se com a etiqueta, ainda hoje em voga, dos anúncios e remessa de exemplares à redação dos jornais. Entretanto, toda a imprensa diária resumiu-se nesta notícia de um laconismo esmagador, publicada pelo Correio Mercantil. Saiu à luz um livro intitulado Luciola. Uma folha de cagaturas trouxe algumas linhas pondo ao romance taxas de francesia. Há de ter ouvido algures que eu sou um mimoso do público, cortejado pela imprensa, tareado de uma voga de favor, vivendo da falsa e ridícula idolatria a um nome oficial. Aí tem as provas cabas, e por elas avale dessa nova conspiração do despeito que veio substituir a antiga conspiração do silêncio e da indiferença. Apesar do desdém da crítica de Barrette, Luciola conquistou seu público e não somente fez caminho como ganhou popularidade. Em um ano esgotou-se a primeira edição de 1000 exemplares, e o senhor Garnier comprou-me a segunda, propondo-me tomar em iguais condições outro perfil mulher que eu então gizava. Por esse tempo fundou a sua biblioteca brasileira, o meu amigo senhor Quintino Bocaiúva, que teve sempre um fraco pelas minhas sensaborias literárias. Reservou-me um de seus volumes e deu-me com que encheu. Além de esboços e fragmentos, não guardava na pasta senão uns 10 capítulos de romance começado. Aceitou-os e em boa hora os deu álume, pois esse primeiro tomo desgarrado excitou alguma curiosidade que induziu o senhor Garnier a edictar a conclusão. Sem aquela insistência de Quintino Bocaiúva, As Minas do Pratá, obra de maior traço, nunca sairia da chrisalida, e os capítulos já escritos estariam fazendo um pania aos contrabandistas. De volta de Paulo, onde fiz uma excursão de saúde, e já em ferias de política, com a dissolução de 13 de maio de 1863, escrevi Diva, que saiu álume no ano seguinte, edictada pelo senhor Garnier. Foi dos meus romances e já andava no quinto, não contando o volume das minhas Minas de Prata, o primeiro que recebeu hospedagem da imprensa diaria e foi acolhido com os cumprimentos banais da cortesia jornalística. Teve mais. O senhor Múzio consagrou-lhe no Diário do Rio um elegante folhetim, mas de amigo que não de crítico. Pouco depois, 20 de junho de 1864, deixei a existência descuidosa e solteira para a entrada da família onde o homem se completa. Como a literatura nunca forra para mim uma boemia, e somente um modesto tibur para o espírito arrejo, este sempre grande acontecimento da história individual não marca epocha na minha crônica literária. A composição dos 5 últimos volumes das Minas de Prata ocupou-me 3 meses entre 1864 e 1865, porém a demorada impressão estorvou-me um ano, que tanto durou. Ninguém sabe da má influência que tem exercido na minha carreira de escritor, o atraso da nossa arte tipográfica, que um constante caiporismo torna em pessima para mim. Se eu tivesse a fortuna de achar oficinas bem montadas com hábeis revisores, meus livros sairiam mais corretos, a atenção e o tempo por mim dispendidos em rever, e mal provas truncadas seriam melhor aproveitadas em compor outra obra. Para publicar Iracema em 1869 fui obrigado a quitar por minha conta. E não andei mal inspirado, pois antes de 2 anos a edição extinguiu-se. De todos os meus trabalhos deste gênero, nenhum havia merecido as honras que a simpatia e a confraternidade literária se esmeram em prestar-lhes. Além de agasalhado por todos os jornais, inspirou a Machar Shadsuma de suas mais elegantes revistas bibliográficas. Até com surpresa minha atravessou o oceano, e granjou a atenção de um crítico lustrado e primoroso escritor português, o Sr. Pinheiro Chagas, que dedicou-lhe um de seus ensaios críticos. Em 1868 ao Política arrebatou minha letras para só restituir-me em 1870. Tão vivas eram as saudades dos meus borrões, que apenas despedi a pasta Aurirdes e dos Neitos de Estado, fui tirar da gaveta onde havia escondido a outra pasta de velho papelão, todo rabiscado, que era então a arca de meu tesouro. Aí começa outra idade de autor, a qual eu chamei de uma velhice literária, adoptando o pseudônimo de Sênio, e outros querem seja da decrepitude. Não me afligi com isto que, digo-lhe com todas as veras, desejaria fazer-me escritor postumo, trocando de boa vontade os favores do prete pelas severidades do futuro. Desta segunda idade, tenha acompanhado, nada deria referir de novo, senão um ou outro pormenor de psicologia literária, que omito por não alongar-me ainda mais. Afora isso, o resto monotono, e não passarei de datas, entremeados da inesgotável serrazina dos autores, contra os tipógrafos que lhes estripam o pensamento. Ao cabo de 22 anos de gleba na imprensa, achei afinal um editor, o Sr. B. Garner, que espontaneamente ofereceu-me um contrato vantajoso em meados de 1870. O que lhe deve a minha coleção, ainda antes do contrato, terá visto nesta carta, depois, troça vantagem, que na concepção de um romance e na sua feitura, não me turva a mente a lembrança do tropeço material que pode matar o livro ou fazer dele uma larva. Deixa arrotarem os poetas mendicantes. O Magnus Apopal da poesia moderna, o deus da inspiração e pau e das musas deste século, é essa entidade que se chama Edictor e o seu Parnaso uma livraria. Se outrora houve Homeros, Sofocos, Virgílios, Horácios e Dantes, sem tipografia nem impressor, é porque então escrevia-se nessa página imortal que se chama a tradição. O poeta cantava, escarmes se iam gravando no coração do povo. Há todavia ainda papar o que teve a fortuna de obter um editor, o bom livro é no Brasil e por muito tempo será para seu autor um desastre financeiro. O cabedal de inteligência, trabalho e se emprega, daria em qualquer outra aplicação, lucro centuplo. Mas muita gente acredita que eu me estou cevando em ouro, produto de minhas obras. E nem ninguém ousaria acreditá-lo, imputa-me isso acre-me, alguma coisa como sordida cobiça. Que paz é este onde force uma falsidade, e para quê? Para tornar odiosa e desprezível a riqueza honestamente ganha pelo mais nobre trabalho, o da inteligência. Dir-me-a que em toda a parte é dessa praga, sem dúvida, mas é praga, e não tem foros e respeitos de jornal admitido ao grêmio da imprensa. Excedi-me além do que devia, o prazer da conversa. Maio de 1873. José de Alencar. Hoje com a mania das frismas do Visconde do Rio Branco. Conselheiro Leonel de Amalém, hoje Barão de Alencar. Aqui ficou interrompida a frase final deste trabalho, já datado e assinado pelo seu autor. End of Project Gutenberg, como e porque sou romancista, by José de Alencar.